Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Eric Schultz, estou aqui novamente com vocês, começando mais uma live aqui no canal do Nara Devachala, nas suas redes aqui do Facebook e do YouTube. Tudo bem com vocês? Uma boa tarde. Para quem está chegando aí, vai me dando um oizinho, vai falando aonde está assistindo hoje. Nesse momento, no dia 9 de junho de 2022, nós iniciamos agora a última apresentação da quinta semana online e gratuita de Ayurveda. Está sendo maravilhosa. Eu queria agradecer muitíssimo todas as pessoas que estão assistindo de noite, em outros horários que podem, claro, que entenderam a ideia aqui da questão da semana, já que muita gente me perguntou, sabe? Eric, por que que todas as lives estão durante a tarde, durante o dia, né, no caso, e não mais à noite, etc. Para quem não se lembra, a gente passou por uma pandemia, ou estamos dentro de uma pandemia ainda, melhor dizendo, aonde a gente meio que saturou, né, um excesso de lives, excesso de atividades. E também a gente percebeu dentro do nosso instituto, entre nós, a equipe, que nós estávamos trabalhando muito além, muito mais do que realmente a gente estava falando com vocês, né? Trocando uma ideia, falando sobre horário de trabalho, horário de focar as coisas na vida. E a gente percebeu que também a grande maioria das pessoas acaba assistindo gravado mesmo. É uma realidade do público do Naradeva especificamente, que não tem problema nenhum, é maravilhoso, cada um vai assistir no seu horário. Muitas pessoas também gostam de ouvir como um podcast, sabe? Deixa lá rolando e vai lavar louça, vai passar aspirador, vai cuidar de criança, sei lá, cada um faz uma coisa diferente. E tá sendo muito legal saber disso, sabe? Das pessoas podendo entrar meses depois, semanas depois, e tá assistindo. Então eu tô muito feliz. A gente vai publicar nas redes que é possível, obviamente, todos os links para vocês de todas as lives, assim vocês não precisam ficar lá procurando no YouTube. Então, procure, provavelmente o lugar mais fácil para vocês terem acesso a essa lista é dentro do nosso grupo do Telegram, que vocês podem se inscrever, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, porque lá consegue ficar a listinha inteira com o link, etc. A gente vai mandar por e-mail também, mas em outras redes, como o Instagram, a gente não consegue colocar os links. No Facebook a gente consegue, a gente vai colocar nos blogs também, para que vocês possam ter acesso direto às lives, de acordo com o assunto que vocês queiram assistir, perfeito? Bom, eu não estou triste não, porque é o último dia, muito pelo contrário, quando a gente chega no último dia, nos últimos encontros, nas últimas apresentações, a gente já fica torcendo quando vai ser a próxima semana. Então a gente já está aqui pensando. Na verdade, vai tendo as apresentações, eu vou fazendo um monte de anotação nos meus bloquinhos de notas aqui, das ideias que as pessoas vão dando, sabe? Dos profissionais, de acordo com as apresentações. Eu já vou escrevendo aqui, ó. Aqui, fulano de tal, olha esse assunto. Ó, fulano de tal, esse assunto, olha, fulano de tal. Então é uma coisa comum, a gente não para de fazer isso. A gente está bem feliz de estar podendo. Tá nessa quinta semana, para quem assistiu as outras lives sabe que eu já comentei sobre essa história. As semanas online, assim, do formato que a gente faz, como se fossem ciclos de palestras, é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, desde a época que o Naradeva foi fundado, em 1994. Esse ano a gente vai completar 28 anos de Naradeva. Eu mesmo completei esse ano 25 anos que eu atendi meu primeiro paciente, eu tinha 19 anos de idade. Então, durante esse tempo todo, a gente já fez ciclos de palestra presencial, ciclos de palestras em parcerias com o SESC, por exemplo, e com o advento da internet, a internet chegando, sendo mais acessível pela grande maioria do público brasileiro, a gente começou também a fazer as palestras online também, como a gente está fazendo agora, com grande sucesso, e a gente fica muito feliz aí de tanta gente estar tá assistindo ainda. Bom, sem mais delongas, lembrando que a gente todas a então tudo fica gravado, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, beleza? Deixa eu ver aqui se tem comentário, alguma coisinha. Só o pessoal dando boa tarde Aline, boa tarde Ana, ó, Ana aqui da turma do Naradeva. Tudo bem, Ana? O pessoal vai chegando aí, vai dando boa tarde, bom dia, boa noite, depende de que horário a pessoa tá e aonde ela esteja, né? Bom, O conteúdo desse projeto não se destina a ser um substituto para aconselhamento profissional, diagnóstico ou tratamento. Procure sempre o conselho de um profissional qualificado para tirar qualquer dúvida que tiver em relação à sua condição de saúde física, mental e espiritual. Todas as informações aqui descritas no vídeo são de inteira responsabilidade de seus respectivos comunicadores. Bom, eu estou recebendo aqui, novamente, ela já esteve com a gente ontem, para... Deixa eu chamar a Marcele aqui. Tudo bom, Marcele?
Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eric. De novo aqui com vocês.
Seja bem-vinda novamente aqui. E hoje, agora... Bom, deixa eu apresentar a Marcele, pessoal, porque muita gente pode não estar na outra live. A Marcele, ela é formada em Ayurveda num próprio Instituto Narayana Vaishali, contém diversos outros cursos de Ayurveda também. A Marcele, ela é naturopata. Espera um pouquinho.
Voltou, naturóloga?
Naturóloga. Ela é naturóloga, ela é farmacêutica e agora está finalizando a parte de nutrição. Ela também faz parte do corpo docente do Instituto Narayana Vaishali. E hoje ela vai falar de tratamento de SOP. Não sei se vocês sabem o que, que é. Daqui a pouquinho eu vou deixar ela falar, porque talvez muita gente tenha lido as iniciais e falando, uai, o que ela vai falar? Vai falar de
o que, alguma... que é isso, né?
O que, mas que é isso?
As mulheres, com certeza, se ligaram e falaram, opa, isso aqui me interessa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É a síndrome do ovário policístico, algo muito comum.
Aí.
É a síndrome do ovário policístico, algo que é muito discutido em consultório, nos grupos de profissionais da saúde, e o que a Ayurveda tem publicado a respeito. E é sobre isso que a gente vai conversar.
Que legal.
Não é passar um tratamento, mas sim conhecer quais são os tratamentos que foram estudados em relatos de caso e publicados em algumas amostras, grupos de 30, 40, 50 mulheres, dependendo da faixa etária. A gente vai conhecer e ter este material para direcionar o nosso próprio tratamento dentro das nossas clínicas. Essa é a ideia.
Então, bora lá, então. Tá na mão aí?
Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui e você
me
dá um
vendo,
ok.
Vocês estão vendo que Semana de Ayurveda, a partir de agora, é assim, ó. É bapti-pupti, porque a vida anda, como diz.
Deixa eu só abrir aqui a guia. E você me fala se já entrou aí para você.
Já entrou, sim. Está aqui na mão. Já está...
Tá aparecendo alguma guia? Ah, agora eu vejo também. Vocês estão vendo a minha tela da apresentação? O que, que vocês estão visualizando? Só para poder confirmar. O
Quinta
que
semana de Ayurveda, tratamento SOP, pela perspectiva da Ayurveda.
A tela está inteirinha, não tem nenhuma barra acima, que aqui para mim aparece uma barra, eu não sei como que eu escondo essa
não,
barra. Essa
não está aparecendo nada, só a sua apresentação mesmo.
Ah, perfeito. Então, vamos lá. Posso
começar? Boa apresentação. Pode sim, querida. Fica à vontade, lembrando que eu estou aqui escondidinho, só te ouvindo qualquer coisa, eu entro correndo.
Se tiver falha de internet, por favor, já me aciona aqui.
Meu papel é esse mesmo.
Fica
à vontade, querida.
E a gente vai se comunicando. Obrigada, Eric. Pessoal,
boa
tarde. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do ovário policístico, algo que é muito recorrente. Na minha prática clínica, eu recebo muitas mulheres com estas queixas, com estes sintomas. E para quem tem ou para quem está na área, sabe que é um desafio a gente elaborar a melhor estratégia, até porque a gente não tem ainda um fator que consiga descrever ou quais são os fatores geneticamente comprovados do que desencadeia. A gente tem algumas ideias, né? Vamos dizer assim, algumas pesquisas, mas nada definitivo. E aqui a gente vai conversar exatamente sobre o que tem sido publicado a respeito do tratamento da SOP pela perspectiva da Ayurveda. Lembrando que não existe SOP, síndrome do ovário policístico, nos textos clássicos. Nós vamos ver quais são as condições fisiológicas que se aproximam dos sintomas da SOP. Então, vamos começar. O que, que a gente vai ver? O que, que é SOP? A prevalência, a etiologia, a fisiopatologia, a perspectiva da Ayurveda e, na sequência, as diretrizes. Só para a gente ter uma ideia de como que a gente vai seguir a nossa apresentação. Para a gente começar esse conteúdo, a Atava... Datos ou a Atharva Katia, pode estar relacionado à SOP. No Sushruta Samhita, que é um dos textos clássicos, a menstruação, quando ela não aparece no tempo apropriado, ela atrasa ou realmente tem um atraso, uma supressão e um atraso que estende até a mais de 38 dias, 45 dias, 60 dias, até por meses. E neste período, mesmo com a supressão dessa menstruação, a mulher sente desconforto, ela sente dores na região abdominal. Esta condição é denominada como Artava Kapha, um desequilíbrio, uma condição de desequilíbrio de Artava Dhatu. Então, a gente vai começar a aproximar a esta condição. Essa condição, ela vai desordenar ou descompensar ou desarmonizar, queira você qual o adjetivo para essa questão, mas vai gerar aí um desequilíbrio de todos os doshas, de Kapha, Pitta e Vata. Vai ter uma alteração no tecido adiposo e principalmente no Artava Varisrota, que é justamente esse srota, esse canal que transporta para a excreção desse sangue da menstruação. Na relação com os doshas, isso tudo está extraído de artigos, de publicações, de relatos também dos clássicos, eles colocam como os desequilíbrios associados aos sintomas de Kapha, Pitta e Vata, Kapha pelo aumento de peso da própria condição, dos atributos desse dosha, o aumento de pelos e a tendência diabética. Vocês devem ter observado que a maioria das publicações sobre SOP falam da resistência insulínica, do aumento de uma gordura corpórea, um aumento de tecido adiposo, e esse aumento de gordura gera essa resistência insulínica que predispõe ao surgimento da síndrome do ovário policístico. Na condição de desequilíbrio de Pitta, algumas características que podem surgir. Isso não significa que todas essas pessoas apresentarão exatamente isto. É uma classificação generalista. As quedas de cabelo, que aí envolve a queratina, falta de vitaminas, ou quando a mulher, quando tem a menstruação, tem um fluxo muito expressivo, uma quantidade de sangue maior do que um fluxo considerado normal, e aí ela tem uma queda de ferritina, ela tem uma queda de vitaminas B9, B12, de ácido fólico, então ela tem aí uma baixa de sangue, e tudo isso também vai impactar na própria composição da biotina, que está dentro do complexo B, e a gente pode observar o resultado dessa redução de sangue numa expressão também de queda capilar, um surgimento de acne, uma menstruação dolorosa até por conta dos coágulos, que tem uma influência de capa, de você ter uma umidade, uma formação coagulada, e também até gerar problemas relacionados ao coração. Ontem nós falamos do coração, que a gente vai falar de ritmo. Nós não vamos entrar especificamente nesse assunto, mas quem tiver curiosidade, ontem nós falamos exatamente de cuidados para o coração. E de Vata em si, além da menstruação dolorosa, um sangue mais escasso e irregular. Não tem muito dia, hora, momento, hora em placas, hora uma menstruação mais escura, mais com borrão, que são características que mudam de mulher para mulher. A patologia em si pode ser relacionada a uma obstrução da cavidade pélvica. Aqui a gente está fazendo associações, não é nem a gente, porque não sou eu que fiz. Na verdade, eu estou extraindo das publicações científicas as correlações que são feitas a partir dos clássicos. Qual que é o princípio deste tratamento? Seria a limpeza dessa obstrução na pelve. Então, eles sugerem que o início do tratamento seja utilizado drogas. Quando a gente fala de drogas, a gente está falando de alimentos e fitoterápicos, drávias que reduzam Kapha. Se a gente for traduzir isso para uma linguagem mais acessível, o que retira umidade? O que que eu posso utilizar no meu corpo para reduzir umidade, para secar esse corpo, para reduzir peso, principalmente? Não peso só IMC, mas as retenções hídricas, os inchaços, sensação de leveza, melhoria da digestão, tudo que favorece a percepção, a sensação de leveza nesse corpo. Com isto, a própria regulação da insulina tende a acontecer, um reequilíbrio hormonal. Então, esse seria o começo de uma estratégia. A maioria das pessoas que relatam SOP, vocês vão observar que tem um volume corpóreo maior do que o considerado saudável, ou seja, algum sobrepeso é apresentado. E eles já começam a descrever algumas ervas. Trifla, aí a gente tem Chandrapra Vati, a gente tem Manibrada Corna. Porém, a trifla é a mais fácil da gente encontrar. E a gente sabe que tem uma ação direta no Ardha, nessa manutenção. Então, eu começo reduzindo kapha, utilizo ervas que melhorem a minha capacidade digestiva. Trifla é uma erva, uma combinação de ervas mais fáceis de encontrar, ou até mesmo substituições com ervas brasileiras, que vão ajudar na limpeza da obstrução e normalização dos esrotas. Lembra que é um desses esrotas que acaba sendo bloqueado ou, pelo excesso de umidade, não tem uma abertura, um fluxo, não tem um caminho fácil para eliminação desse líquido, desse sangue da própria menstruação. Duas ervas acabam auxiliando nessa combinação toda, que é a trifla e a gúgulo. A gúgulo, eu não sei exatamente se a minha pronúncia está correta, o Eric pode também entrar em algum momento e finalizar, na hora da finalização, fazer essa correção, mas pela escrita vocês conseguem identificar. As duas combinações podem ser úteis para a redução desse excesso de peso. Vocês vão observar que é uma das questões, os fatores de risco para essa complicação. Em vários artigos, a gente observa o uso do chatave, que é o aspargos racemosos. Esse é um aspargos branco, ele não é o verdinho, é o aspargos branco. Ele tem uma relação direta com o aparelho reprodutor feminino para várias questões, mas o interessante aqui é que a gente está vendo o uso destas ervas numa perspectiva de evidência, de publicações, de testagem e amostragem. Então a gente retira lá o que está escrito nos clássicos, eles testam, tem um grupo amostral e eles verificam se de fato esta função que está descrita nos clássicos se apresentou nessa amostra ou não. Lógico que depende do grupo da amostra, mas o que nos interessa aqui é observar o quanto que a ciência moderna, vamos dizer assim, a medicina atual, tem valorizado o que está escrito nos clássicos e testado tudo que está lá no nosso conceito de ciência atual. Então, o chatavre, ele vai trazer esse equilíbrio, essa força para o sistema menstrual, ajudando a regular o Artava Dhatu, esse Dhatu especificamente relacionado à alteração, à irregularidade menstrual. Algumas ervas que se repetem com frequência, e aqui eu marquei em vermelho duas que são mais fáceis da gente encontrar aqui no Brasil, que é a malva e o cominho preto. Ambas auxiliam na redução ou no movimento de desfazer, de destruir os próprios cistos nos ovários e estimular a maturidade folicular. Essas duas ervas, elas vão ter uma propriedade de eliminação, de promover essa leveza no corpo, lembrando que a patogênese, ou seja, aquilo que gera a SOP, é algo incerto. A gente tem algumas ideias, estratégias, mas é observado que quase sempre o indivíduo apresenta resistência insulínica, alguma questão hereditária, genética, de fatores ovarianos na família, uma dinâmica que tem uma produção excessiva de hormônios andrógenos e o estilo de vida. Principalmente se tem um estilo de vida mais sedentário, aumenta ainda os fatores de risco do desenvolvimento. Tem uma pesquisa que foi publicada em 2020 que ela vai trazer um olhar específico sobre a relação da qualidade do sono, que é uma das bases da saúde, do entendimento de saúde, de qualidade de vida do Ayurveda, como um dos gatilhos de promoção ou de desencadeamento da piora da SOP. E o que que eles dizem? Que nessas pesquisas, quando a gente observa a qualidade do sono isso a gente já tem como identificado, a qualidade do sono ela vai estar atrelada diretamente ao eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Este eixo, ele além de regular a liberação de melatonina, também vai controlar os níveis de cortisol, principalmente pelo pico de cortisol pela manhã, assim que a gente acorda, regular durante todo o dia, né? Todo dia vai ser regulado pelo pico que nós temos pela manhã. Então, aumentar o nível de cortisol é aumentar o nível de estresse que a gente está vivenciando, e uma má noite de sono tem uma influência direta a esta relação. E eles evidenciaram que as pessoas que dormem com sono não tão reparador, a gente não está falando de quantidade de horas, a gente está falando de qualidade de sono, houve um aumento, além do nível do cortisol, também um aumento à resistência insulínica que promove a SOP. Nesse mesmo artigo, eles fazem uma relação da melatonina e também dos dois hormônios que cuidam da saciedade e da fome, que é a leptina e a grelina. Dormir mal reduz a liberação de leptina no corpo, ou seja, a leptina é um dos hormônios que auxiliam na inibição do apetite. Com a redução da leptina, o que acontece naturalmente? A maior produção de grelina. Nesse desequilíbrio, o que que a gente tem? Um aumento do desejo por comer. E se tem envolvimento de umidade, mucosidade, e a gente conhece todos os fatores que aumentam o desequilíbrio da própria estrutura de dosha kapha, esse aumento de umidade, os alimentos como os carboidratos refinados, as massas, os doces, os salgadinhos, tudo aquilo que a gente sabe que faz mal, dá ainda mais vontade de comer. Não é só a sua composição ou fator externo, também tem uma influência hormonal direta, até mesmo da sua microbiota, favorecendo toda essa composição de desequilíbrio. Então, eles trazem como um dos fatores de regulação ou de melhoria dessa condição, evitar ao máximo aqueles cochilos, o dormir durante o dia. Respeitar o ciclo de predominância dos doshas e, se possível, acordar durante o nascer do sol ou antes das 6 da manhã, regular o seu corpo com esse ciclo, esse ritmo circadiano, se possível, se disciplinar a tomar sol direto no seu corpo, essa incidência não precisa ser com uma roupa apropriada de banho, mas um sol que pegue no seu rosto, que pegue na palma da mão. A produção de vitamina D, são pesquisas mais recentes, que 30 minutos de contato com o sol auxilia na regulação da própria liberação de melatonina a partir das 20 horas, para que você tenha uma regulação de ânimo pela manhã, de energia mais desperta, e ao final do dia o seu corpo já começa a se preparar para descansar. São estratégias simples que envolvem as rotinas diárias e que têm uma eficiência gigantesca quando a gente pensa em algo que é tão desafiador tratar. Também publicado recentemente, esse é um artigo de 2021, eles relatam que uma em cada 15 mulheres no mundo é diagnosticada com SOP, para a gente ter uma ideia da prevalência, de quantas mulheres passam por isso. E algumas características, a gente vai ver as três características que realmente definem essa condição. Quem realiza esse diagnóstico é um profissional da medicina, ou endocrinologista, ou ginecologista, um profissional que tenha essa qualificação. E muitas vezes, quando o nosso cliente ou paciente tem esse diagnóstico, e se ele gosta e procura uma vertente mais ampla, ele também vem para o consultório para buscar uma opinião de nós, terapeutas ayurvédicos, para aproximar as duas formas de tratar, uma medicina convencional com uma medicina com um olhar mais integrativo, integrando esses tratamentos para ter um melhor resultado e mais benefícios num curto espaço de tempo. O que a gente observa é o aumento de pelos, os hormônios masculinos aumentam, então a mulher começa a observar aumento de pelo no rosto, aumento de pelo no corpo como um todo, Essa é uma das questões. Alopecia, queda temporária de cabelo, é uma queda maior. A mulher também começa a observar que essa queda está fora do habitual. A ausência da menstruação por períodos até maiores do que 38 dias e pode gerar até uma dificuldade de gravidez, da mulher conseguir engravidar, influenciando diretamente na sua fertilidade. E aí, as mulheres, durante o período que querem gerar filhos, desse momento da reprodução, ter a capacidade de conseguir regular essa condição da SOP, melhorar as condições do seu corpo com um tratamento integrativo, a gente tem visto excelentes resultados em mulheres que de fato conseguem gestar e ter bebês aí super saudáveis, com todo um conjunto de cuidados que envolvem todas essas práticas da saúde. Para que a gente tenha essa definição, como eu falei para vocês, agora em 2022, mais um artigo foi publicado, e esses artigos que eu estou apresentando para vocês são artigos que foram feitos na Índia e voltados para o Ayurveda. Na Índia, eles apresentam que é o distúrbio endócrino mais comum das mulheres de idade reprodutiva. Então, lá também há uma grande preocupação em cuidar dessas mulheres. E este critério, que são os critérios de Roterdã, ele é o critério em todo o mundo, que são as três características para que seja diagnosticado, né? Lógico que vão considerar também exames laboratoriais, exames de imagem, mas também esses critérios para fechar, somar todo esse diagnóstico, que é feito por um profissional específico, habilitado da medicina, para que seja feito o diagnóstico. Isso tem que ficar muito claro, tá bom? A partir do diagnóstico, a gente entra com o nosso cuidado. Então, essa menstruação, esse aumento de pelos e até mesmo com a ultrassom, vendo vários pontinhos ou cistozinhos, o ovário apresentando essa característica de policístico. Não tem exatamente essa origem definida, e neste artigo é um relato de caso de uma moça de 25 anos, uma indiana, e aí eles vão relatando que ela está na fase escolar, está apresentando todas essas características, e eles fazem uma proposta de cuidado unindo yoga e naturopatia. E o que eles denominam com naturopatia é desenvolver uma orientação de ginatiária para esta menina. Então, o que que eles fazem? Eles trabalham especificamente com três orientações: modificações da dieta, algumas restrições. Então, sugerem a ela evitar repolho, brócolis, berinjela, rabanete, soja, amendoim, comidas de fast food, picles, tudo que possa gerar uma intolerância. E a gente entende das folhas verdes escuras, o que que isso pode alterar nesse corpo, redução dos alimentos que apresentam um índice glicêmico, né, mais alto, como a batata, por exemplo, a batata inglesa, e as substituições que normalmente a gente acaba orientando, uma mandioca, principalmente aqui no Brasil, a mandioquinha, a batata doce, essas estratégias que já são conhecidas da nossa rotina. O que é legal quando a gente traz artigos é verificar que isso está sendo evidenciado, que isso está indo para uma estrutura científica também. Eles orientam que ela aumente o consumo de frutas da própria estação, em torno de 4 a 5 porções no dia, evitando a banana. De novo, a banana tem uma qualidade de gerar umidade que para essa condição não seria interessante. Saladas. Achei curioso eles falarem do pepino, que muitas pessoas não têm facilidade de digerir o pepino. Então, é um ponto. Aqui, o que que a gente está vendo em todos esses artigos? Orientações. Não significa que a gente vai copiar aquilo que foi feito, mas daqui a gente consegue extrair diretrizes para montar o nosso protocolo. Então, por exemplo, num protocolo meu, o pepino já não entraria. Pela própria característica de ser frio, de ser muito indigesto para muitas pessoas, eu entraria com as outras ervas. Um ponto importante que eles colocam aqui, ambarraude, que é uma curcuma, que é uma curcuma que tem uma característica mais de um sabor mais doce. Não sei se vocês conhecem, não sei se a gente encontra aqui no Brasil, mas é uma característica diferente dessa cúrcuma. É da família da cúrcuma e tem um sabor mais adocicado. Se a gente não tiver como encontrar, o que que a gente pode usar como substituto? O nosso próprio açafrão e o nosso próprio gengibre já faz um trabalho aí de ter essa função anti-inflamatória e não seria carnativa aqui no caso de aumentar essa digestão em si, de aquecer esse corpo. Misturar legumes, todos esses legumes com arroz, com lentilha, com trigo, cuidado com a ingestão de água. Então, essas orientações de modificação de Ahara são modificações que qualquer profissional da saúde, seja ele um profissional do Ayurveda, um nutricionista, um médico que trabalha, um profissional da medicina que trabalha com tratamento, orientações para SOP, de cara a gente já vai ter que fazer essa orientação alimentar. Qual é o ponto-chave aqui? Redução de todos os alimentos que tenham um índice glicêmico alto, justamente pela condição de resistência insulínica. Depois, a modificação do estilo de vida, principalmente regulação do sono. Esse é o segundo artigo que dá ênfase na regulação do sono. Tem muitas pesquisas que relatam a questão: são 8 horas? Não são. O que hoje a gente tem descrito é que de 7 a 9 horas é o período ideal. Em alguns artigos, inclusive, relatam que 9 horas de sono seria o ideal. Cada corpo tem a sua condição e a sua percepção. E eu entendo que a melhor forma de controlar ou cuidar do horário para que você sinta que o seu sono foi reparador é quando você acorda e se sente desperto, no sentido de ter energia, de acordar com disposição. Essa é a melhor forma de você encontrar qual é o seu período para dormir. E aí eles colocam autossugestão, ter uma resolução positiva, voluntária a si mesmo ativamente, ou seja, compromisso, qual é o processo de autonomia? É você que precisa seguir as orientações que foram dadas, fazendo parte do próprio processo terapêutico que a gente vem trabalhando muito em consultório. Isso está ficando cada vez mais claro para o nosso cliente ou paciente. Uniram prática de yoga, aqui foi de Kundalini Yoga, junto com Kriya também. E depois de, se eu não me engano, foram 3 meses o processo, eles observaram que teve uma intervenção positiva, demonstrando que uma mudança de estilo de vida, uma organização nessa rotina e a prática de alguma atividade que gere movimento ao corpo, que aqui foi a prática do yoga, mas poderiam ser outras atividades, resultou numa melhora dos níveis tanto hormonais quanto até na redução dos próprios cistos. Esse outro artigo mostra para gente sobre o uso do endro. Aqui eles associam o endro com óleo de gergelim. Aí tem uma questão importante que eles extraíram óleo de gergelim e fizeram a preparação lá. Se não me engano, eram 2 vezes de 6 miligramas, isso mesmo. O pó do endro foi administrado em doses de 6 miligramas, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, juntamente com 12 ml do óleo de gergelim. Então, o que que a gente já tira, o que que a gente extrai desse artigo aqui? Vamos observar, vamos estudar as características, as qualidades do endro ou DIU em inglês para o uso, a melhoria da síndrome do ovário policístico. O que que o endro traz, o que que ele faz? Eles observaram que auxiliou na regulação do intervalo da menstruação, ou seja, aquele período mais espaçado de ausência de menstruação foi reduzido, melhorando esse ciclo de ovulação. Este outro artigo vai trazer para a gente de novo que o início do tratamento é reduzir todos os aspectos de desequilíbrio de capa. Eles apresentam novamente essa estratégia, na sequência, uma estratégia que trabalha o elemento fogo, e eles colocam algumas ervas, mas essas ervas não são ervas tão fáceis da gente encontrar, e eles utilizam a estratégia de vômito terapêutico, que é algo que a gente não tem habilitação para realizar aqui, e eles entendem que A questão do peso é algo que precisa ser eliminado e dessa estagnação no corpo. Então, eles iniciam com uma terapia de Givamana justamente para reduzir todas essas condições de estagnação no corpo. Aqui eles descrevem com mais detalhes e eu marquei em vermelho o que a gente pode extrair para a nossa prática aqui no Brasil, principalmente a junção, a administração do pó de algumas sementes, como o alcaçuz e o cálamo, com sal, gema e mel, na ideia de auxiliar essa redução do açúcar, do doce, da estagnação, do acúmulo no corpo. Então, aqui a gente já tem mais uma estratégia de pesquisa quando eu preciso iniciar um tratamento fazendo essa redução de capa. Neste novo artigo, eles voltam a falar da trífula, da importância do uso da trífula. Foram 40 pacientes em 3 ciclos de tratamento. Aqui eu detalho um pouquinho mais. Novamente usa-se chatabre, novamente usa o endro e novamente usa o gudux. Essas três ervas, elas aparecem com frequência, vão nos dando indícios de que um resultado promissor elas apresentam. A chatabre para corrigir a influência hormonal, a gudux na função de aumentar ojas, essa imunidade. Aqui nós temos mais algumas ervas que não são ervas tão fáceis da gente encontrar aqui no Brasil, e mais um artigo demonstrando essa iniciação do tratamento com uma dieta mais leve. Neste caso, eles começaram com uma alimentação com a função carminativa, justamente com uma dieta vegetariana pura, com mais óleo, menos picante. Depois, eles passaram por uma restrição absoluta de frituras, exercícios regulares durante 30 minutos e passaram para caminhadas regulares para 45 minutos. Deixando para a gente claro que mudança de alimentação, alimentação mais leve, início de prática de exercício físico permeiam todas as publicações que envolvem o tratamento da SOP. Este outro artigo, ele traz algumas características de período e tempo de algumas ervas. Algumas dessas ervas a gente até consegue verificar aqui no Brasil que são especiarias. Então, vocês podem, inclusive, realizar um print da tela e depois realizar essa pesquisa dessas ervas na purificação do corpo para regulação dos níveis hormonais. E a gente tem mais essas três ervas que de fato foram as que mais apareceram. Essa é uma pesquisa de 2007 ou 2017, não estou conseguindo ler exatamente, mas de novo vai falar do chatabre, do gudux, das sementes de funcho. Novamente com essa ideia de ajudar na redução insulínica, na melhora dos tecidos corporais e agindo como um fitoestrogênio. Este artigo de 2012, ele apresenta uma tabela das ervas utilizadas para síndrome do ovário policístico, onde eles correlacionam todas as ervas que têm uma relação com o aspecto da menstruação, dessa eliminação deste sangue, da produção e da eliminação adequada do ciclo. Vamos falar da menstruação como um todo. E aí eles fazem essa correlação. Então, são 26 ervas. Aqui estão o nome dessas ervas. Então, são ervas de novo: a trífala, tá aqui, a kelp, que é uma alga. A gente tem a angélica. A gente tem aqui o alho novamente, aqui apresentando para a gente. Depois, eles falam o nome botânico, sempre seguir pelo nome botânico. E aqui na parte dos constituintes, qual é a função que eles possuem e quais são os outros usos. Novamente, para quem está acompanhando, a ideia é justamente fazer com que vocês tenham um material ainda maior de pesquisa quando vocês forem elaborar os seus protocolos. Então, realizem um print da tela para que vocês consigam ter esse material como mais um material de apoio nas pesquisas de vocês. E quem se interessar, entender e ler o artigo como um todo. Esse artigo, ele vai descrever erva por erva, detalhadamente, quais são as funções dela. É um artigo maravilhoso. É só vocês pegarem o que está escrito aqui embaixo desse jornal e jogar no Google e vocês conseguem baixar esse artigo. Ele é super interessante. Ele não é um artigo tão novo. Ele é um artigo de 10 anos atrás. Porém, a descrição, a forma da escrita desse artigo, ela é bem detalhada com as funções de cada erva pela perspectiva da Ayurveda e numa função de constituintes, de componentes químicos, que auxilia muito o nosso trabalho de seleção dessas ervas. E esse último artigo é um artigo de 2017. Vocês podem até achar que, será que a Marcele escreveu assim? O que, que aconteceu? A publicação foi com essas marquinhas. Sabe quando a gente escreve no Word e fica a parte vermelhinha embaixo de que tem que fazer a correção da palavra? A publicação foi desta maneira, tá bom? E o que, que eles fazem aqui nesse artigo que eu considerei bem interessante para trazer para vocês? No eixo amarelo, eles colocam a utilização ou a vertente do Ayurveda. No eixo verde, eles colocam o tratamento alopático tradicional. E no eixo vermelho, eles apresentam quais são as questões, as complicações. Então, para o início, para a gente poder começar a trabalhar com os hormônios, eles usam na perspectiva do Ayurveda o aloe para resfriar esse corpo. Aí a gente tem do outro lado, por exemplo, na parte folicular, o uso do godush como erva. Aí nós temos, por exemplo, para redução de acne, para que a gente tenha, interrompa os ciclos irregulares para melhorar e corrigir a menorreia, numa perspectiva de tratamento alopático, o uso de pílulas, por exemplo, de estrogênio com progesterona, reposição hormonal e, dentro da Ayurveda, verificar, estudar o uso de aloe com ashwagandha. Aí eles vão trazer aqui, na sequência, quando tem a resistência insulínica, que num tratamento alopático, normalmente se indica metformina, estudar quais seriam as plantas, como, por exemplo, a goduche novamente, vocês vão ver que aqui ó, tem outras plantas. Vou ter que dar um zoom nessa tela, se eu soubesse dar um zoom aqui facilitaria. Então, eu vou falar para vocês, quem gostaria de ler com mais detalhes, faz o print da tela e acessa esse artigo. Se não encontrar, pode escrever direto para o Naradeva, que eu envio o artigo também. E no final, eles vão relatando que pode gerar até a diabetes tipo 2 e outras complicações, e outra erva dentro do Ayurveda, e novamente o uso da metformina, para que a gente veja, porque tem um protocolo meio que sistematizado, se a gente for pensar na alopatia, e a gente, através desse estudo e de outros estudos, a gente começa a também entender que no Ayurveda tem as diretrizes, tem aquilo que é generalista, vamos dizer assim, aquilo que traz o norte do tratamento, aquilo que de forma repetitiva sinaliza que traz um benefício para aquela condição. Essa foi a ideia de hoje, então eu finalizo a apresentação, trazendo quais são as diretrizes, o que está sendo pesquisado, testado para o tratamento da SOP, que é exatamente uma condição muito prevalente, bem desafiadora de tratarmos. Deixo o meu contato. Vocês também podem escrever diretamente no canal do Naradeva. E quem estiver na pós, na formação, ou for entrar agora na próxima turma que começa, em breve nos veremos em sala de aula para discutir ainda mais todos esses assuntos. Eu vou interromper aqui a minha apresentação.
Deixa Já eu parar. Estou por aqui.
Boa.
Aguardando as perguntinhas. Enquanto se vem ou não vem, é sempre uma incógnita online, né? Em relação a isso.
Com certeza.
E o que, que você viu nessa sua pesquisa aí para fazer essa apresentação, Marcelo? O que, que você achou interessante aí da relação do Ayurveda? Eu sempre faço essas perguntas, porque cada um acaba tirando uma conclusão, um ponto de vista, né? O que, que você viu aí que é interessante?
Toda vez que a gente vai lendo mais detalhadamente sobre a questão dos próprios dados, de novo eles voltam numa produção adequada de plasma, de rasiracta, que seria o plasma e sangue, e nessa direção adequada de uma boa nutrição, porque não é só a correção, eles colocam como uma condição de resposta ao desequilíbrio de Vata e por isso não tem a eliminação do sangue. Mas o que está por trás disso é a má qualidade da formação desse tecido. Então, muitas vezes, quando você olha, olha, estagnou, não está descendo essa menstruação, tá... será que é tentar iniciar o tratamento por uma correção de sentido de movimento ou é olhar para a produção tecidual que não está tendo substrato suficiente para conseguir dar força a esse tecido de produzir o que precisa ali? Então, isso todos os artigos trazem, os textos trazem, então esse é um ponto de correção de tratamento e não focado na causa em si, e sim na base. E todas essas orientações que a gente naturalmente já faz dentro do próprio Ayurveda, de orientações de dieta, ou de errada mesmo, no sentido de ter uma alimentação mais nutritiva com a base dos legumes e quais legumes escolher, isso também é algo que a gente entende como pacificação e purificação. E hoje, se a gente for olhar para um contexto mais contemporâneo da medicina, eles têm usado as estratégias dos 6R, que é o retirar, reinocular. Que o que, que seria o retirar? É o detox. O que, que nada mais é o Panchakarma? Não é uma desintoxicação das vias?
Entre aspas, né? Sim, exatamente.
De uma forma mais grosseira, essa desintoxicação mais invasiva, mais rápida. E hoje a gente tem... Por exemplo, muito se fala sobre desparasitação. Essas estratégias, quando a gente traduz essas estratégias, o que a gente está fazendo? Vamos desintoxicar esse corpo, retira. Vamos recolocar. O que é o recolocar? Reintroduzir alimentos saudáveis, ervas saudáveis, que te dão condição de fazer o quê? Uma produção adequada dos dados. E nessa produção, você reorganiza a liberação hormonal. E nessa reorganização hormonal, você consegue ter aí uma boa resposta. Em uma das pesquisas, eles dizem que a grande maioria das pessoas conseguem ver melhoria na SOP a partir de uma redução de 5% do seu peso corporal.
Olha!
De quanto a obesidade, não a obesidade em si, o aumento de peso, de gordura corpórea, que impacta diretamente essa resistência insulínica, que faz com que o corpo tenha uma alta carga inflamatória,
sim,
gera todo esse desequilíbrio. E aí a gente entra com as nossas ervas fazendo todo esse trabalho junto com a alimentação nessa proposta de desintoxicação.
Sim. Interessantíssimo isso, né? Bom, não está tendo nenhuma pergunta, gente, faz parte, acontece. Como a Marcele falou, se vocês quiserem, deixa recadinho aqui na gravação depois. Se vocês forem aluno direto no Naradeva, vocês já sabem como se comunicar diretamente com a gente. Fica
com
mais
certeza.
Fácil. Marcele, mais uma vez, eu queria te agradecer muitão por você estar aqui presente, fazendo mais essa apresentação. Lembrando que aqui embaixo, na descrição, você encontra todos os detalhes da Marcele. Também no nosso site você encontra todos os detalhes da Marcele. É só procurar. O pessoal está falando aqui, a Ana falou, eu ia perguntar sobre a influência da alimentação, mas a Marcele brilhantemente já está nos respondendo. Quando a apresentação é boa, também dá nisso, né? A gente fecha todas as perguntas, já vai. Como a gente tem experiência, muitas vezes a gente vai colocando as perguntas, né, do dia a dia ali já nas respostas, então acaba ficando mais objetivo também. Marcele, fica à vontade para terminar, depois você sabe, eu só vou finalizar, porque é a última palestra.
Com certeza, Eric, mais uma vez, adorei estar aqui, pessoal que está assistindo, que bom que a gente teve afinidade pelo tema, a ideia foi trazer justamente o que a gente tem de evidências, quais são os caminhos, quem tiver dúvidas, perguntas, a gente costuma estender ou expandir esse primeiro contato para quem é novo aqui. Quem já é do Naradeva já sabe que a gente realmente vira uma família todo mundo troca informação, compartilha, essa é a ideia. Conhecimento é para ser compartilhado, a gente age sempre assim. Então, para quem é novo, tiver dúvida, pergunta, e dessa pergunta vão surgindo novas dúvidas, dessas novas dúvidas, a gente vai gerando novos estudos, e quiçá até um TCC sobre o tema mais para frente.
Exatamente.
Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eric, deixo contigo.
Obrigado, Marcele. Até a próxima, querida.
Tchau,
valeu.
Tchau,
tchau, tchau. Bom, pessoal, chegamos ao fim da quinta edição da semana online e gratuita de Ayurveda. Lembrando para vocês que todas as gravações ficarão gravadas no nosso canal do YouTube. Então vocês vão poder lá no nosso canal assistir quantas vezes vocês quiserem. E deixa um recadinho para nós também lá, para saber que você passou por lá depois, no momento offline, quer dizer, a gente não estando ao vivo, você foi lá e assistiu. Agradeço bastante também vocês que estão assistindo no formato gravado já. Essa semana foi incrível. A gente teve a gente teve palestras, apresentações na segunda, terça, quarta e hoje, quinta-feira. E foram apresentações muito boas. E eu gostaria, assim, em nome de toda a equipe do Naradeva Shala, de toda a equipe mesmo, né, de todo o Kula, como a gente chama, que é o Naradeva Kula, que é a família Naradeva. Eu prefiro chamar de Naradeva Kula porque faz mais sentido. Porque Kula não é só família, né? Kula são pessoas que se reúnem e ali criam uma irmandade em prol de um objetivo. Então, Kula tem muito mais... faz muito mais sentido do que chamar de família, porque tem outros significados. Então, em nome do Naradeva Kula, eu gostaria de agradecer a todos e todas que assistiram a gente. Queria aproveitar, se algum aluno estiver assistindo, aproveite, assista todas as apresentações, foram maravilhosas. Se você é aluno ou aluna de outra escola, aproveite também, sempre a gente está aprendendo. A nossa ideia aqui é que esse conhecimento, o conhecimento dos profissionais, o conhecimento dessas pessoas que passaram por aqui, fique aí registrado e que a gente possa estudar muitas e muitas vezes tudo isso daí maravilhoso que eles falaram para nós. Queria agradecer muito a toda a equipe do Naradeva, que está 100% ligada a essa atividade, que está dando todo o suporte, toda a nossa equipe, nosso sempre muito obrigado. E lembrar vocês que para entrar no nosso site naradeva.com.br, lá dentro vocês vão encontrar todo o nosso calendário de cursos de formação em Ayurveda, curso de formação em Yoga, curso de massagem, todos os profissionais que realizam consultas, avaliações ayurvédicas, eu, o Badri, que esteve aqui, a Sabrina, que esteve aqui, o Kamala, que esteve aqui, a Marcele, que esteve aqui, o Kleber, que esteve aqui, a Raíssa, que não esteve nessa semana, mas estava aqui no chat. Então, você vê toda essa galera que atende lá dentro do Naradeva, todo mundo tem o seu jeito de atender, a sua forma de fazer retorno. Então, entre em contato com a gente, procurem no site as informações, tem todos os detalhes lá, é bem bacana. Fiquem de olho nas nossas redes, esse mês a gente volta com o nosso podcast. Vocês poderão ouvir agora a gente no carro, em vários locais aí. E esse mês, muito especial, o podcast é sobre Ayurveda em inverno. Vai ser um podcast bem legal para vocês poderem ouvir em casa, ter muita dica. A gente refletir um pouquinho sobre o inverno no Brasil, etc. e tal. Vai ser muito legal também. Mês de julho, o Dr. Paritosh está no Brasil. Segundo semestre tem muitas novidades, muitas coisas que eu ainda não posso contar, mas está no finalzinho de fechar as coisas e a gente vai vir com umas novidades bem legais. Meu muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar com todos e todas aqui. Espero encontrá-los em muitas outras semanas e espero encontrar vocês aí offline ou ao vivo em alguma das nossas atividades. E fiquem de olho, semana que vem as nossas lives continuam. Segunda-feira a Marcele está no Instagram, na terça-feira eu estou no Instagram, toda terça-feira a uma hora. E eu também, a partir de semana que vem, eu vou reestrear um quadro que eu tinha uma vez por semana. Eu vou vir aqui trocar ideia com alguém ou trazer um assunto. Fiquem de olho nas nossas redes que vai rolar aí o Chá das Quatro com o Eric. E aí a gente troca uma ideia mais legal. Beleza, gente? Foi um prazer, então. Nós voltamos em breve. Nosso muito obrigado. Om Namah Shivaya. Tchau, gente. Até a próxima.